step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Carvalho, da RedeTV, aliás, de que havia essa carta e não tinha tido resposta ainda do governo. E aí, a publicação dessa carta na íntegra é um atestado da incompetência do governo. Primeiro porque essa carta é endereçada a 6 autoridades da República, né? Então, veja só, ao próprio presidente Jair Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, ao então ministro da Casa Civil, Braga Neto, ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e também ao embaixador em Washington, embaixador brasileiro em Washington, Nestor Foster. Nenhuma dessas 6 autoridades da República, ou então seus assessores, responderam a essa carta da Pfizer. E o que diz? Qual o teor dessa carta do CEO, assinada pelo CEO Carlos Murilo, que aliás estará amanhã em sessão da CPI? Ele avisa que a vacina é promissora, está em fase final de testes, inclusive com milhares de voluntários no Brasil. Ele já havia fechado àquela altura o maior acordo com os Estados Unidos, com pelo menos 100 milhões de doses, havia fechado acordos também com o Reino Unido, Canadá, Japão, estava em negociações em tratativas avançadas com a União Europeia e avisou de que seria, alertou sobre a escassez da vacina e diz também que daria prioridade ao Brasil na América Latina. Ou seja, estavam dadas todas as condições para fechar um amplo e promissor acordo com a Pfizer ainda em setembro do ano passado. E aí o Weingarten relatou algumas reuniões que teve com o CEO e outros diretores da Pfizer em novembro e dezembro, levou essa questão ao presidente Bolsonaro e acabou de confirmar aí, após ser perguntado pelo senador Alessandro Vieira, que também falou com outras altas autoridades da República, o ministro da STF Gilmar Mendes, procurador-geral Augusto Aras, o presidente do STF, Luiz Fux. Ou seja, se ele tivesse tido apoio dentro do Planalto para a compra da vacina e para o avanço nas tratativas, ele não precisava ter conversado com esse pessoal todo. Fica clara a incompetência, o desdém com que o governo tratou a oferta da Pfizer. Simplesmente foi ignorada e por isso o Brasil está na situação que está. Então, acho que isso confirma cabalmente a premissa dos oposicionistas e dos senadores independentes de que não houve um empenho do governo brasileiro, uma competência, uma gestão, ação do governo do Brasil na compra de vacinas. E isso nos deixa atrás com uma fila lenta em que falta a segunda dose da Coronavac, em que há atraso na exportação, na importação, melhor dizendo, dos IFAs, que é um insumo da vacina. Isso é um breve resumo da reunião de hoje, mas eu acho que fica muito patente, muito clara a incompetência do governo.
E a Pfizer conseguiu garantir uma ampla vacinação em 2 dos países que são mais exemplos, talvez, em termos de vacinação, que a gente pode citar os Estados Unidos, que já chegou aos 16 anos, Reino Unido, que conseguiu fazer frente a uma variante que levou a uma segunda onda pesadíssima, e nós temos também Israel. Então, são exemplos, né, do que se poderia ter de diferente no Brasil, caso houvesse avanço, e nos remete a uma expectativa quanto ao depoimento amanhã dos representantes da Pfizer, que devem detalhar também essa questão da carta, de possíveis negociações que tentaram ter com o governo brasileiro. E eu só lembro mais uma coisa, né, Amanda? Teve um momento que o presidente Bolsonaro disse que os laboratórios teriam de vir atrás do Brasil. E no caso da Pfizer, ela veio. Nós já fechamos o nosso horário. Agradeço muito, Amanda, a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. São 16h04. Você continua acompanhando a programação da Jovem Pan, a todos os detalhes, acompanhando a CPI da Covid. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Toda segunda na Jovem Pan. A Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News.
Mata-mata pede intensidade. E se o ataque não resolve, pode deixar que a defesa garante o resultado. Com gols dos zagueiros Raul Gustavo e Jemerson, o Corinthians mostrou a sua força e atropelou a Inter de Limeira jogando em casa. Agora, o Timão aguarda o seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Pela Copa Libertadores, o Santos não decepcionou e bateu o temido Boca Juniors na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, que colocou o Peixe na zona de classificação no grupo C do torneio. Na altitude de Quito, o Palmeiras jogou o suficiente, venceu o Del Valle do Equador e garantiu a classificação antecipada. Rafael Veiga fez de pênalti e assegurou a vitória de número 300 do Palestra em partidas internacionais. E no Chile, o Flamengo arrancou um empate contra o Unión La Calera e segue invicto na competição. Hoje é dia de São Paulo em campo. O compromisso é contra o Rentistas do Uruguai pela fase de grupos e só a vitória interessa. O tricolor pode assumir a liderança do grupo E da competição. Você confere às 19 horas, Rentistas do Uruguai e São Paulo, aqui na Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 7 minutos. Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos então agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Fábio Weingarten presta depoimento na CPI da Covid. Em abril, o ex-chefe da comunicação de Bolsonaro afirmou em entrevista que a compra de vacinas oferecidas pela Pfizer não ocorreu por incompetência do Ministério da Saúde. O Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal recebem pedidos de investigação de suposto orçamento paralelo. O governo estaria usando verba em troca de apoio no Congresso. O Senado cobra investigação do ministro Dias Toffoli. Polícia Federal pediu ao STF abertura de inquérito para investigar suspeita de pagamentos a ministro da corte. A Caixa libera saque da primeira parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em setembro. Valores variam de R$ 150 a R$ 375,00, dependendo da família. E em carta ao OCDE, 61 entidades criticam políticas do governo Bolsonaro. Entre as críticas estão a falta de políticas ambientais, de direitos humanos e de enfrentamento à pandemia. Muito bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Ele foi incluído no plano de trabalho da comissão após uma entrevista à revista Veja, em que responsabilizou o Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello pela demora na compra das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. Ao ser questionado sobre o envio da carta da farmacêutica Pfizer ao governo federal, o ex-secretário afirmou que teve conhecimento da carta no dia 9 de novembro, por meio do CEO da farmacêutica. O documento foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro e membros do governo federal em 12 de setembro.
Foi negligência ou incompetência?
Incompetência. Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1.
Enquanto o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará questionava Weingarten, Calheiros pediu a palavra para dizer que o depoimento do ex-secretário se encaminhava para um terreno muito ruim e chegou a mencionar um possível pedido de prisão. E nós seguimos agora acompanhando a sessão da CPI que houve nesta quarta-feira, Fábio Weingarten, ex-secretário da Comunicação do governo Bolsonaro.
O perfil que Vossa Senhoria considera como sendo o perfil oficial de redes sociais do presidente da República? Vou lhe facilitar. Esse perfil que o presidente usa desde que foi eleito até antes, justiça seja feita, ele usa como conta pessoal, mas é uma mistura um pouco complicada entre perfil pessoal e perfil profissional ou institucional, porque ele utiliza para anunciar nomeações desde que se elegeu, depois atos, exonerações, comentários sobre suas ações. Esse perfil é oficial ou não é oficial?
O perfil é pessoal dele, é o perfil verdadeiro dele, certificado pela plataforma.
Perfeito. E ele utiliza para atos também de governo, anuncia coisas, comenta, enfim. E comenta coisas pessoalmente também, e posta também coisas da sua vida privada. Esse perfil, a senhoria sabe dizer se ele é administrado, acessado, editado ou atualizado, mesmo que em revezamento ou em cogestão, senha compartilhada, por funcionários públicos federais?
Não sei responder ao senhor. Entendo que os perfis pessoais do presidente sejam comandados por ele.
Mas como chefe da comunicação institucional do governo federal, nunca soube que alguém tivesse acesso a essa conta que fosse do governo federal. Um funcionário do governo federal ou cargo comissionado do governo federal não toca nessa conta presidente Bolsonaro.
De forma alguma.
Outros canais mais informais para fomentar memes, replicar ou compartilhar postagens alheias, para demonstrar apoio, declarações e teses do presidente, outros canais informais que sejam parte da estratégia de comunicação do governo, ou seja, aquelas contas que não são criadas necessariamente do governo, mas são de alguma forma fomentadas para repercutir, para comentar em blogs, para, enfim, fazer o chafurdo na internet que a gente conhece, nas redes sociais. Existem essas contas bancadas pelo governo ou patrocinadas pelo governo?
De forma alguma, senador. Como eu disse no começo da minha oitiva, eu venho da mídia tradicional, sou apaixonado por TV, rádio e jornal, não tenho nem grande conhecimento, não sou ativo nas redes sociais.
Mas o governo não?
Embora do que diz respeito aos perfis institucionais, o governo está bem posicionado no digital com relação aos perfis oficiais institucionais, o Secomvocê, o Planalto.gov.br, o Planalto, as posições da TV Brasil, todos os perfis institucionais, o governo está na vanguarda da comunicação.
Qual é a função? O senhor disse aí várias vezes que não tem relação mais próxima com Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, que normalmente é apontado como sendo o líder, ou digamos assim, o administrador dessas outras contas que não são necessariamente do governo. Isso faz parte da estratégia, foi alguma vez foi objeto de reunião, de estratégia. Muito bem,
estamos acompanhando nesse momento, governo, né, o questionamento do senador João Prates, que é do PT, ao Fábio Weingarten.
Ou não, na pandemia?
Nunca, senador.
Nunca se misturou contas pessoais com contas institucionais, nem nos seus usuários ou pessoas.
De forma alguma, respondendo mais objetivamente ao senhor, falando um pouquinho de evolução de comunicação, se a gente voltar e analisar, a comunicação tradicional colapsou. A comunicação tradicional com a eleição do Macron, com a eleição do Trump, com a eleição do presidente Bolsonaro, colocou em xeque toda a mídia tradicional. Então, com um telefone na mão, o senhor teria um poder de irradiação de uma mensagem muito grande. Mas eu tenho certeza que isso foi um hiato de tempo. E eu não acho que isso se repetirá, isso estudando muito o que pode acontecer na mídia.
Institucionalmente não existe.
Zero, okay. Nada.
Rapidamente, em outro capítulo. O senhor esteve aí, na época até festejou efusivamente, uma missão a Israel.
Pois não.
Foi em março desse ano já?
Foi.
Foi desse ano. O senhor esteve presente nessa missão?
Tive.
Foi lá?
Pois não.
Essa missão, segundo postagens suas e de outras pessoas, teve uma agenda intensa e bem sucedida. Depois de 2 meses dessa missão, já há algum resultado concreto? Tratou de medicamentos, vacina também, ou foi só o spray de nariz?
Não, tratamos de vacina. O Hospital Hadassah de Jerusalém está iniciando uma fase 3 de vacina. Existem perspectivas de remédio, de acordo, de cooperação. A viagem, de fato, senador, foi extremamente produtiva. O mote da viagem, o motivo da viagem era o spray do hospital Iriloca. De senador, só com todo respeito.
Só para complementar uma coisa, porque eu esqueci de fazer o complemento da pergunta. Houve alguma outra missão programada pelo governo em plena pandemia, desse tipo de vamos agora lá atrás de vacina especificamente, ou foi só essa atrás de spray?
Não, esta que fomos a Israel. Ao meu ponto de vista, se o senhor me permite, que estava lá, a gente levou 4 escalas para chegar lá, a viagem foi extremamente cansativa, não pudemos sair do hotel, das reuniões mais produtivas foi a com o Hospital Hadassah, que está em fase 3 de uma vacina com o desenvolvimento próprio do Hospital de Israel, que inclusive nesse momento tem uma comitiva do hospital na Argentina para fazer um acordo de cooperação. Eu espero que o Brasil não tome mais no governo, eu espero que todas as tratativas que lá foram tratadas tenham um seguimento aqui. Respondendo ao senador Renan, além do spray, que merece um acompanhamento, é óbvio que ele não está pronto.
Está sendo usado em Israel esse spray?
Ele foi testado em alguns casos, teve uma eficácia de 95% pelo que a gente aprendeu.
Poucas amostras,
universo muito pequeno. 80 pessoas. Universo muito pequeno, mas meu ponto de vista, o saldo...
Mas valia uma viagem dessa, sim? 80 pessoas testadas num spray que ninguém viu antes?
E as vacinas...
Valia a viagem ou era a vacina?
A vacina do Hospital Hadassah, ao meu ponto de vista...
Estou satisfeito.
O meu ponto de vista...
Vacina era um objetivo dessa
não
viagem.
Não tenha dúvida.
Por que não houve outras viagens, por exemplo, à Rússia ou a lugares que realmente fabricam vacina? Estavam muito mais adiantados e estão encalacrados na Anvisa, justamente por falta de, talvez por falta de visita ou por falta de acesso à informação.
Não posso informar o senhor, senador, mas de todo modo tenha certeza, tenha absoluta convicção e que a reunião com o Hospital Hadassah, do qual eu participei, fui membro do board, que fique muito claro isso, de forma voluntária e honorária aqui no Brasil. É um hospital de ponta e pioneiro em novos tratamentos de doença, principalmente melanoma, metástico. Fiz inúmeros jantares. O Hospital Hadassah tem grandes chances de trazer uma vacina surpreendente vindo de Israel.
Perfeito. A última pergunta diz respeito às suas atividades na comunicação. O presidente Bolsonaro, embora nesse perfil pessoal do Twitter, publicou em 28 de fevereiro um apanhado de recursos, que inclusive ensejou aqui, e vai ensejar várias discussões, sobre a questão de recursos de repasse do governo federal para cada estado. E eram números estratosféricos, bilhões e bilhões, o que a gente nunca viu esses bilhões, né? Lá no meu estado não chegou esses bilhões todos, mas misturava, de alguma forma misturava lá recursos obrigatoriamente transferíveis, recursos do Covid, enfim, tudo isso. Fez uma salada e parece que distribuiu, fez uma distribuição bilionária de recursos. É função da SECOM conferir e evitar essa publicação de informações erradas, distorcidas ou de fonte duvidosa? Porque ali não, o presidente não cita fonte nenhuma. Ele só botou os estados, botou os bilhões lá e deixou por isso mesmo. E aquilo causou uma confusão danada, um monte de desmentidos. Cada governador saiu dizendo que não recebeu aquilo. Como é que a SECOM vê esse tipo de coisa?
A SECOM sempre busca...
Checa a tua... fonte?
A SECOM? A SECOM, como eu repito ao senhor, a SECOM tem responsabilidade em cada uma das postagens e ou campanhas, cada uma das postagens que tenham temas mais sensíveis são submetidas à AGU. Entendo que toda a comunicação deve ter o princípio de informar e ter utilidade pública.
Perfeito, obrigado, presidente.
Obrigado, senador. Senador Jordano, por favor, 15 minutos.
Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Fábio Van Garten. Seu Fábio, a primeira pergunta que eu tenho aqui, relacionada ao processo de aquisição da vacina Pfizer, somente recentemente, com a edição da Lei 14.121, de março de 2021, foi autorizado ao governo federal, a assumir a responsabilidade civil em relação aos efeitos adversos pós-vacinação. Condicionantes haviam para a realização do contrato de aquisição, não só da Pfizer, também da vacina Janssen. Vossa Senhoria entende que esses entraves poderiam ter atrapalhado a aquisição imediata da vacina? Vou retomar a pergunta. Relacionado ao processo na aquisição das vacinas Pfizer, somente recentemente, com a edição da Lei 14.121, de 10 de março de 2021, foi autorizado ao governo assumir a responsabilidade civil em relação aos efeitos adversos pós-vacinação. Condicionantes haviam a realização do contrato, a aquisição, não só da Pfizer, também da Janssen. Vossa Senhoria entende que esses entraves poderiam ter atrapalhado a aquisição imediata da vacina?
Entendo que sim, senador.
Sim.
Que haviam impedimentos anteriores para a celebração da compra.
Ok. Então foi importante essa lei para provar realmente a responsabilidade do governo quanto à compra da... Eu tinha esse time dessa lei tinha que ter esperado mesmo.
Sem dúvida. Okay?
Outra coisa, entende que o caso houvesse assinatura do contrato sem a segurança jurídica conferido por lei, poderiam trazer responsabilidades?
Poderiam.
Mais uma coisa, senhor Fábio. Vossa Senhoria poderia esclarecer qual o motivo que levou a conceder a entrevista relevante aos fatos trazidos à revista Veja?
Conforme falei anteriormente, senador, eu estava absolutamente incomodado com os boatos maldosos com relação à minha pessoa no tocante ao tema da Pfizer.
Ok. Só para finalizar... Desculpa, presidente. Só para finalizar, questão de curiosidade, o senhor tem a ciência junto ao governo que o senhor andou do lado do governo todo esse tempo, trabalhando na SECOM.
Nesse momento faz o questionamento o senador Jordano, do PSL de São Paulo.
Algum medicamento pós-tratamento do Covid, independente da vacina, o governo está atrás de outras soluções também, comprimidos, alguma coisa que... O senhor conhece algum estudo que o governo federal está praticando algum estudo ou não?
Desconheço, senador.
Desconhece?
Desconheço, senador. Então, não tá sou bom. Técnico. Desconheço.
Agradeço a participação.
Obrigado.
Não, presidente, não tem nenhum tipo de medicamento.
Tem na Covintec a cloroquina que eles não decidiram ainda.
Ok. Obrigado, presidente, esclarecimento.
Porque estava sem máscaras, né? Ele não utilizava a máscara e foi advertido justamente aí pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz, para que ele colocasse a máscara. Ele abaixou para fazer o questionamento, o senador Jordano aqui de São Paulo, do PSL de São Paulo. Vamos continuar agora, então haverá a troca do presidente Omar Aziz e quem vai assumir é Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito e fala nesse momento Renan Calheiros. Vamos acompanhar.
Rapidamente, é só uma perguntinha, Contarato. O Brasil não pode parar, só para avivar minha memória, o Brasil não pode parar
O que é que o senhor respondeu quando perguntado, inclusive, por mim?
Respondi ao colega senador aqui agora, senador, que foi uma campanha que estava em fase de teste. Perdão. Uma campanha que estava em fase de teste, que quando apresentado ao ministro titular da pasta, ainda em fase de teste, ele disparou por engano num grupo de zaps. Agora eu lembrei do caso quando houve o comentário lateral.
A campanha de fato... nem o órgão do governo formal, né, de comunicação veiculou a campanha.
Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação. A campanha não foi veiculada.
Pergunta não foi essa. Algum órgão oficial do governo veiculou? Ou ela vazou apenas para um site, como o senhor afirmou? É uma pergunta objetiva.
Ao levar ao ministro Ramos esta campanha, pelo que eu ouvi aqui do colega, pelo que eu entendi, ele disparou para o grupo de ministros e de lá eu não sei mais o que aconteceu. De fato, não houve autorização para veiculação de nada.
Vossa Senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente, tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar, e está aqui também no site Governo do Brasil, também a postagem oficial. Vossa Excelência, mais uma vez, mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão, mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Não pode servir de precedente. Vossa Excelência não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito mentindo, não vai.
Consta a requisição de Sua Excelência, o relator dessa comissão, para até o final deste depoimento, ulterior deliberação da presidência dessa comissão parlamentar de inquérito. Na sequência, senador Fabiano Contarato.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Eu quero mais uma vez também alertar o depoente que ele está aqui na qualidade de testemunha e vou lembrar que calar ou mentir é crime expresso no artigo 342 com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Vossa Excelência fala que não houve com relação... Puxa.
Só vamos só garantir a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senador Fabiano, por gentileza, depois...
Nós vamos a um rápido intervalo para a nossa rede, já voltamos. Quem nos acompanha pela internet vai continuar conosco a CPI da Covid em Brasília.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo?
Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Pode responder. Posso comentar só um pouquinho a respeito da peça do Brasil Não Pode Parar, senador?
Voltamos agora para toda a rede Jovem Pan. Vamos continuar acompanhando o CPI da Covid em Brasília.
Eu estou aqui no meu tempo, o senhor vai responder o que
está à disposição dele.
O senhor já está em
na condição de depoente. Eu recomendo que o senhor responda diretamente ao senador Fabiano Contarato.
Só alertando que a hora do dia já começou.
Tem um senador inscrito. Isso. E eu vou assegurar a palavra para ele no tempo regimental. Enquanto nós não fomos comunicados pela presidência dessa casa, a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito terá sequência.
A pergunta é simples. O senhor não considera que o presidente da República não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? Porque eu vou ser mais claro, didático. Quem tem competência, quem é pessoa jurídica de direito público externo para celebrar contratos do Brasil, Estado brasileiro, com aquisição de vacina ou insumos, é o país através do presidente da República. E a saúde pública é um direito constitucional expresso no artigo 6º, que está mais ratificado no artigo 196, quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Então a pergunta é clara e objetiva. O presidente não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? Eu quero ouvir isso do senhor.
No meu ponto de vista, senador, eu acho que há que se analisar a decisão do STF, se ela versa sobre isso ou não. Eu não conheci essa
decisão. A decisão fala que a competência é concorrente e fala que sem prejuízo da competência geral da União. Eu não estou sendo claro no que eu estou falando?
Se a competência é concorrente, tanto estados e municípios quanto o presidente da República podem decidir quanto,
devem
decidir quanto a medidas de isolamento.
Vossa Senhoria deturpou deliberadamente a decisão do Supremo por meio da nota com a SECOM? Porque foi isso que a SECOM fez na nota. Foi isso que você quer que leia novamente? Está aqui. Por decisão de judicial, todas as medidas de isolamento e restrições foram delegadas a cada um dos 27. Isso é a nota que Vossa Excelência publicou. E não foi isso. Veio o Supremo, na Suprema Corte, e falou: não foi isso que foi dito. Então a pergunta é: Vossa Senhoria deturpou a decisão do Supremo Tribunal Federal?
De forma alguma, as decisões do Supremo merecem ser acatadas integralmente.
Mas não foi isso que a nota está falando. Não foi isso que o senhor falou com a nota na SECOM. E o senhor tem responsabilidade. Nós estamos numa pandemia. Senhor presidente, nós estamos depois de 14 meses de pandemia. Apenas agora o Ministério da Saúde fez propaganda. Apenas. Está sendo violado, depoente, o principal bem jurídico, que é a vida humana. Quanto que vale uma vida humana? Quanto vale a vida de um filho, de um pai, de um avô, de um sobrinho? É sobre isso que nós estamos falando. E a responsabilidade de Vossa Senhoria é patente. E Vossa Senhoria está aqui, presencialmente, sistematicamente, faltando com a verdade, distorcendo. Vossa Senhoria fala que nunca fez propaganda de tratamento precoce e foi provado aqui que fez. Isso é estado flagrancial. Por que o pobre senador Randolfe, dioturnamente é subjugado e autuado em flagrante? Olha, se me perdoe, eu não faço parte dessa comissão, como titular nem suplente, mas esse depoente tinha que sair daqui preso, em estado flagrancial, por violar o artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Continuo na pergunta.
Mais então, um senador que pede a prisão de Fábio Weingarten, agora Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Há pouco, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, pediu a prisão, portanto, de Fábio Weingarten. Essa decisão caberá ao presidente Omar Aziz, que nesse momento não está presidindo a comissão. Quem preside é o vice-presidente Randolfo Rodrigues. Vamos continuar acompanhando, então, o questionamento de Fabiano Contarato. A base governista também já avisou o presidente de que a ordem do dia começou no Senado. Poderia paralisar, portanto, os trabalhos. Vamos acompanhar.
Essencial como direito à vida é um dever do Estado brasileiro. Volto a frisar, somente o Estado brasileiro, através do presidente da República, que tem competência para firmar os contratos na aquisição de vacinas e insumos. Então, Vossa Senhoria está aqui sistematicamente, deliberadamente mentindo. Aqui tem outro ponto. O senhor afirmou à revista Veja, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Olha só, senador Renan. O depoente afirmou, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Cheguei a ouvir hoje aqui, de membros da base do governo, que estaríamos investigando aqui um crime impossível. Olha, com todo respeito, eu sou professor de direito penal há 22 anos. Crime impossível está previsto no artigo 17, quando fala, quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não é o caso. Nós estamos ultrapassando os 420 mil mortos, 15 milhões de infectados. O que temos aqui é uma hipótese diversa. O agente público é responsável na medida de suas atribuições e competências. Quem representa o Brasil no exterior como chefe de Estado para a compra de vacinas? Quem tanto se vangloria de ter a caneta BIC e poderia adquirir insumos para a produção de vacinas em território nacional? Quem tanto se vangloria disso, de ter a caneta BIC, que poderia firmar os contratos, se não o presidente da República? Quem acusou o principal parceiro comercial do Brasil de produzir vírus em laboratório? Se não foi o presidente da República, afetando as relações diplomáticas, a economia do país? Quem deixou de adquirir máscaras, medicamentos para intubação, enquanto determinava ao Exército que produzisse milhões de comprimidos sem nem qualquer eficácia para tratamento da doença? Quem foi que fez isso, depoente? São essas respostas que o Brasil espera e serão respondidas nessa CPI. Ora, com todo respeito, senador Omar Aziz, o estado flagrancial aqui está presente a todo momento nesse depoimento. Por favor, não vamos apequenar o Senado. Não vamos apequenar uma comissão parlamentar de inquérito, porque se depois desse depoente ele não sair daqui preso por estado flagrancial do artigo 342, essa comissão não vai ter condição de fazer qualquer outra coisa. Volto a frisar, a premissa é constitucional, ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. E ele está aqui, deliberadamente, mentindo, faltando com a verdade, omitindo. Ele se contradiz e foi desmascarado aqui inúmeras vezes. Então eu espero que esse Senado, essa comissão parlamentar de inquérito, dê uma resposta à altura no estado flagrancial que esse depoente está aqui praticando. Só para concluir, em 5 de junho, o presidente da República declarou, aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, se referindo ao atraso na divulgação de dados referentes à pandemia, principalmente o número de mortes e o número de casos confirmados. A pergunta é clara. O senhor participou de discussões sobre a mudança da forma e horário de divulgação das informações sobre a pandemia?
Participei, senador. Nunca participei.
Nunca participou. Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Eu espero que essa CPI tenha o comportamento de não só demonstrar que no Brasil, infelizmente, só quem fica preso é pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Nós estamos diante de um estado flagrancial do crime do artigo 342. Eu não poderia deixar de me manifestar na qualidade, porque antes de ser senador, eu sou delegado de polícia por 27 anos, eu já inquiri inúmeras pessoas, inúmeros depoentes, procedi a acariações. E esse depoente faltou com a verdade e está em estado flagrancial. Obrigado.
Senhor presidente. Apenas para um esclarecimento de fato.
Pela ordem, o senador Renan Calheiros, depois o senador Marco Rogério.
Presidente, eu, na ausência de Vossa Excelência,
eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, né? Em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão.
Artigo 342 do Código de Processo Penal.
Se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues.
Artigo 342 do
Código de Processo Penal. Humberto. Isso não pode acontecer, isso é um desprestígio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui. E um desrespeito a milhões de mortes.
Só um minutinho.
Artigo 342.
Só um minutinho. Só um minutinho. Vocês não vão diminuir a CPI. Nem Vossa Excelência, nem Vossa Excelência, senador Alcântara. Não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI e vai diminuir a CPI. Eu não posso aceitar isso. Uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui. Ele foi chamado aqui como testemunha. Na hora que apareceu o áudio, ele, com você, senador Randolfo, ele não mentiu nenhuma vez. Todas as perguntas que Vossa Excelência fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com Alessandro é a mesma coisa, senador Alessandro. Então nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei e Vossa Excelência sempre reclamou. Nós não prejulgamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos. Que metade do governo, que metade da cúpula do governo sabia desde o dia 2 de setembro que a Pfizer estava oferecendo vacina para a gente. Ele é que trouxe essa informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabíamos disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI. De toda a CPI. Que o governo... E aí, eu vou ter que citar aqui novamente. Cadê os nomes?
Senhor presidente, com todo o respeito... Só me citou, eu só quero esclarecer uma coisa.
Palavra, eu só quero... sabe o que eu lhe citei? Porque Vossa Excelência disse-me assim, não, se não prender, acaba a CPI agora. Não é assim.
Não é que acaba a CPI.
Não, eu estou falando que ninguém
pode ser preso salvo em flagrante. E está aqui, fazer afirmação falsa, negar a calar a verdade, como testemunha, está em estado flagrancial. É só isso que eu estou falando.
Se depender de mim, eu não vou mandar prender o senhor Fábio Vanguard. Se Vossas Excelências acharem... Não é verdade, não faça isso. Não é discussão.
É isso mesmo,
senhor
presidente.
Ele está em estado flagrancial. Ô, senador Fábio Cantarato, eu tenho um respeito tão grande pelo senhor, acho o senhor uma pessoa competente e justa. Veja bem,
por isso.
A única coisa que eu não gostaria é de ser injusto com uma pessoa, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu já fui muito injustiçado, Fabiano. Você não sabe como minha família sofre. Você não sabe o que é minha filha de 12 anos ir para uma escola. E as pessoas falarem do pai e da mãe sem ter prova nenhuma. Você não sabe o que eu estou recebendo de vídeos de bolsonaristas. Nem por isso eu estou aqui com estômago.
Eu não estou com estômago aqui. Eu estou falando de estado flagrancial.
Não, o senhor vai me ouvir.
Eu estou ouvindo.
Eu sofri e sofro e sei que eu sou injustiçado. Mas eu não posso levantar com a cabeça baixa. Eu tenho que levantar. Eu tenho filhos em escola... Como ele tem. Se a gente não tiver um pouco de respeito pelo ser humano, a gente não pode tornar o país pior do que já está.
Nunca
eu tenho que ter um equilíbrio aqui para não tornar o país pior.
Eu respeito o senhor, mas
então eu não tomarei essa decisão. Eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí, a eu ser carcereiro de alguém, não. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado. E aqui não é um tribunal de julgamento. Se vocês quiserem, contra a minha vontade, vocês fiquem muito à vontade de fazer, até porque qualquer cidadão brasileiro pode dar ordem de prisão para quem ele achar que pode dar. Segundo os advogados dizem isso. Eu não farei isso.
Senhor presidente. Eu solicitei a palavra pela ordem a Vossa Excelência, primeiro para fazer algumas observações.
Nesse momento fala o senador governista Marcos Rogério.
Iniciada no plenário há algum tempo e foi comunicada à mesa da CPI. Vossa Excelência ainda não estava aqui, estava o senador Randolph. Segundo, senhor presidente, não há flagrante. O segundo aspecto que quero suscitar, com todo respeito, aqui todos estão na condição de senador. Aqui não tem delegado de polícia, aqui não tem médico, aqui somos senadores. É verdade que o Código vai estabelecer a possibilidade, no caso de flagrância, a decretação por qualquer do povo a prisão, como medida excepcional. Agora, eu queria trazer ao conhecimento da comissão a decisão do ministro Barroso. Falou muito aqui sobre questão de vazamento, de publicidade, de campanha. A parte final da decisão do ministro Barroso, atinente a essa questão da campanha publicitária. Diz assim, no item 3, já agora tendo em vistas as informações prestadas pela Presidência da República, aí tem aqui o número das petições e tal, a DPF, precedentes, no sentido de que a União não pretende deflagrar a campanha, o Brasil não pode parar, cujo vídeo preliminar circulava pela internet, há informações de que esse vídeo teria sido vazado, já não há razão para o prosseguimento dos presentes processos. Diante disso, findo-me, como não poderia deixar de ser, na veracidade e seriedade dessas manifestações, extingo ambas as ações diretas por perda de objeto. É decisão do ministro Barroso. Vá questionar o ministro. É decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu crédito às informações prestadas pelo governo quando desse episódio. Então, com todo respeito, não constatou Marcos, que havia campanha.
A minha decisão, ela não vai mudar. Não adianta argumentar. Se alguém achar que pode fazer, o que faça e responda pelos seus atos. Eu não irei fazer. E acabou. Agora, não vou aceitar que nenhum senador diga que porque eu não prendi a CPI, acabou. A CPI hoje talvez tenha sido o melhor depoimento em termos de informação. Não é porque se ele falou a verdade ou não aqui. Eu estou dizendo para vocês que a informação que nós tivemos é muito grave, senador Margoglio. Então, é baseado nisso que nós estamos trabalhando. Agora, sobre prisão, esquece que eu não irei fazer. Me desculpe, relator, mas não serei carcereiro.
Senador. Quem fala é o presidente Omar Aziz, então presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos continuar acompanhando.
Vossa Excelência sabe o respeito que eu lhe tenho. Eu tenho apenas uma preocupação.
Renan Calheiros, o relator da CPI.
A decisão da presidência dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque nós estamos diante de um flagrante evidente, não é? Eu não quero tomar individualmente nenhuma posição que possa parecer que eu estou querendo sobrepujar a posição do presidente, longe de mim.
Não, senador, Vossa Excelência tinha falado comigo sobre a questão da prisão, eu disse que não ia fazê-lo. Eu não ia fazê-lo. E Vossas Excelências insistiram com isso. Eu não sou idiota.
Não sou. Não estou dizendo
isso. Falamos aqui, eu falei, olha, não vou fazer
dizendo,
isso.
Eu estou dizendo diante de um flagrante evidente.
Ainda sustentei uma questão que eu volto a sustentar. Não façam deste CPI um tribunal que vai prender as pessoas antes de ser julgada. Todos nós aqui, políticos, já sofremos na pele injustiça. Eu não quero fazê-lo.
Presidente, aqui. Mas a questão não é essa. É que se este depoente sair daqui ileso diante das mentiras, nós vamos abrir uma porta, vamos escancarar uma porta que depois vamos ter muita dificuldade para fechar. E na medida em que a gente não toma decisões diante do flagrante evidente, é óbvio que isso vai enfraquecendo a comissão. Nós estamos aqui todos reunidos, trabalhando noite e dia. O que a sociedade quer é que nós respondamos a essa pergunta. Houve crime de genocídio no Brasil? Se houve, tem algum responsável por isso? É isso que nós temos que investigar. Agora, aceitar que testemunha venha aqui mentir dessa forma como nós vimos hoje é um horror. É evidente que eu não vou constranger Vossa Excelência e não constrangeria jamais.
Posso falar, senhor presidente?
Com toda a sua experiência, Renan Calheiros, então, afirma, né, que se não for preso o Fábio Weingarten, como ficará daqui para frente os demais depoentes? Com toda a sua experiência, Renan vai conduzindo. E o presidente disse: eu não sou idiota, porque já imaginou que a questão foi colocada para ele, para que ele haja sob pressão e peça a prisão de Fábio Weingarten. Vamos continuar ouvindo.
O que o senhor escrever no seu relatório vai ser aprovado por esse plenário. O senhor pode dizer: o seu Fábio não poderia ter participado, quais os interesses dele em participar disso, falar o que o senhor que bem entender. Agora, daí a gente fazer isso aqui, um tribunal de prisão, por favor. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Eu não farei isso.
Então os outros podem vir e fazer.
Senhor presidente.
Senador Renan, Vossa Excelência tenta induzir que a CPI pode fazer o que quiser. Não é bem assim.
Eu não estou dizendo isso.
Não é bem assim.
Não estou dizendo isso, presidente. Eu estou dizendo que qualquer um de nós, e nós não vamos fazer isso em respeito a Vossa Excelência, poderemos, diante do flagrante evidente, decidir que ele está preso. Qualquer pessoa do povo
então,
pode
faça,
fazer.
Façam.
Nós não vamos fazer em respeito a Vossa Excelência.
Façam.
Agora, eu estou pedindo somente que nós não deixemos esse espetáculo se reproduzir aqui.
Senador Renan. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu não posso responsabilizar ele ou alguém pura e simplesmente chegar e tomar uma. Isso é uma atitude que eu tomaria. É uma atitude finita. Não tem, depois disso, não tem outra atitude a tomar nessa presidência. Me entenda, por favor, senador Ciro. Eu quero passar para diante, passar para o próximo. Essa questão para mim está encerrada, por favor. Se alguém quiser pedir a prisão, que peça. Eu não vou pedir.
Senhor presidente.
Senador Jorge Cajuru, remotamente.
Questão de ordem, presidente. Só um minutinho.
Calma. Estamos acompanhando, então, esse momento importante da Comissão Parlamentar de Inquérito, o embate, inclusive, entre o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros pediu a prisão de Fábio Weingarten e o Omar Aziz não acatou, disse que os outros senadores poderiam fazê-lo, mas que ele não faria, que não seria, portanto, um tribunal quase que de exceção, ele citou isso também, e houve todo aquele embate, ele disse, não sou idiota, porque percebeu a pressão para que tomasse aí essa decisão em relação à prisão de Fábio Weingarten. Vamos continuar acompanhando agora o senador Jorge Cajuru, remotamente participa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos ouvi-lo.
De meus 2 anos e meio de mandato aqui no Senado, momentos raros de um colega que me proporcionou um companheirismo no momento mais difícil da minha vida, e é o senhor. E aproveito para dizer que o senhor também foi muito honesto comigo, porque eu fui o primeiro senador a comunicá-lo que eu tinha o áudio da revista Veja. E o senhor me respondeu, espera a sua vez de falar. Eu entendi. Felizmente caiu o áudio nas mãos da minha amiga e irmã Leila Barros. Mas eu quero comunicar ao senhor, ao senador Renan, relator, e a todos os demais, com muito respeito, porque eu, para discordar de alguém, eu não desqualifico de forma alguma, eu apenas discordo, emito a minha opinião. A revista Veja não só colocou o áudio mais importante à disposição, como também, relator Renan, está a revista Veja ao dispor para colocar qualquer áudio solicitado por essa CPI. E quem entrevistou o senhor Fábio, que até agora ninguém falou o nome dele, foi Policarpo Júnior, diretor da revista Veja aqui em Brasília. E ele disse taxativamente o seguinte: sobre a declaração do senhor Fábio de que a Manchete foi para dar audiência, foi para vender revista, ele desmentiu o senhor Fábio e colocou que a Manchete está inclusa na entrevista, ou seja, nas declarações do senhor Fábio. A revista não inventou essa Manchete. Ela não produziu esse título de capa. Então, minha opinião humilde, quem sou eu perante aos senhores? Para mim, resultaria em pedido de prisão uma acariação entre o ex-secretário Fábio e o diretor da revista Veja em Brasília, que o entrevistou. Para mim, os dois, diante dessa CPI, proporcionariam até a aceitação do presidente Omar Aziz. O depoente, ele viveu momentos aqui de um depoente flagício e muito flagício, viveu momentos também de um depoente tropegou e muito tropegou. E daí a minha primeira pergunta direta ao senhor Fábio, com todo respeito, porque não quero aqui qualificá-lo, quero questioná-lo. O senhor começou a falar do carinho que tem pelo pastor Malafaia. Malafaia, no começo da sua palavra. Esse carinho que o senhor tem pelo pastor Malafaia é o mesmo carinho que o senhor tem pelo presidente Bolsonaro, sim ou não?
Não sei como eu posso quantificar carinho, senador.
O mesmo que o senhor tem pelo Malafaia. Intensidade. O senhor falou que ele é até conselheiro do senhor. O senhor tem o presidente Bolsonaro também nessa classificação?
São 4 horas e 56 minutos.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram vários...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
Mata-mata pede intensidade. E se o ataque não resolve, pode deixar que a defesa garante o resultado. Com gols dos zagueiros Raul Gustavo e Jemerson, o Corinthians mostrou a sua força e atropelou a Inter de Limeira jogando em casa. Agora, o Timão aguarda o seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Pela Copa Libertadores, o Santos não decepcionou e bateu o temido Boca Juniors na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, que colocou o Peixe na zona de classificação no grupo C do torneio. Na altitude de Quito, o Palmeiras jogou o suficiente, venceu o Del Valle do Equador e garantiu a classificação antecipada. Rafael Veiga fez de pênalti e assegurou a vitória de número 300 do Palestra em partidas internacionais. E no Chile, o Flamengo arrancou um empate contra o Unión La Calera e segue invicto na competição. Hoje é dia de São Paulo em campo. O compromisso é contra o Rentistas do Uruguai pela fase de grupos e só a vitória interessa. O tricolor pode assumir a liderança do grupo E da competição. Você confere às 19 horas, Rentistas do Uruguai e São Paulo, aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 600.